Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial, aprendizagem em máquina e tudo isto deste mundo da inteligência artificial. O meu nome é Marco António Silva e comigo estão os meus colegas de sofá do costume, normais, neste sofá virtual, Rui Quintino. Olá, Rui.
Bom dia. Olá, Marco. Viva, Vítor.
Viva. E o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá, bom dia. Como vão, caros amigos?
Tudo bom. Então, hoje a equipa decidimos inovar também um bocadinho e no episódio 2 vão ter uma surpresa mais no final do episódio, uma nova rúbrica que decidimos lançar, mas pronto, neste momento vamos manter o episódio ainda no seu componente normal da nossa discussão sobre um tópico. Então, o tema que nos traz hoje então é o bias na inteligência artificial e como é que o conseguimos combater. Para quem não conhece o termo bias, vou fazer uma pequena introdução. É presente em vários ramos da ciência hoje, da estatística e não só, e tem uma presença clara também na componente da AI. Se olharmos do ponto de vista estatístico, bias é a diferença entre o valor que nós estávamos à espera ver e depois o que realmente depois tivemos. Essa distância é o que nós introduzimos na nossa inferência como bias. Uma nota é que este enviosamento constante nos valores estimados e dos erros é uma coisa normal existir. Existe também sampling bias, no fundo é quando nós recolhemos dados, não termos o cuidado de fazer com que ele represente efetivamente o universo do alvo de estudo que nós tínhamos. Existe também bias cognitivo, que tem a ver com os efeitos psicológicos que nós todos temos, introduzimos nas nossas inferências. Todos nós, de certeza, que já passamos por aquele momento onde nós dizemos: não era bem isso que eu queria dizer. Eu disse isso, mas não era bem isso que eu queria dizer. Pronto, este é este cognitive bias que nós próprios estávamos a dizer uma coisa, e os psicólogos estudam isto muito, a comunicação não é uma coisa muito direta, e o bias é exatamente uma das razões para isso. Algorithmic bias, que tem a ver com os algoritmos e com as pessoas que estão a programar o algoritmo, introduzirem algum bias na forma como programaram. Isto pode ser especificamente algo perigoso nos casos em que nós introduzimos temas como racismo ou xenofobia dentro do programa, e então o programa vai ter esses comportamentos. Mas, no fundo, o bias é uma questão humana que faz parte da forma como nós pensamos e, logo, vai fazer parte da forma como nós programamos e criamos os modelos. E este é o tema, isto é o que nos traz um pouco aqui. Explicando então este contexto e já ultrapassando esta parte, vamos, se calhar, abrir aqui para uma conversa entre nós. Rui, começando, se calhar, por ti, como é que tu destacarias a importância deste tema na implementação de soluções da AI?
Olha, eu se calhar vou começar um bocadinho pelo lado negativo, calha-me sempre a mim, é sempre o tanto mais pessimista, não é? Mas precisamente para um bocadinho para desmistificar esta questão do bias, eu vou usar maioritariamente aqui o termo mais português, enviesamento, não é? Portanto, é um enviesamento consistente, muitas vezes que pode existir nestes algoritmos, muitas vezes pode ser injusto, e é injusto, e pode ter impactos negativos, particularmente para grupos menos representados, minorias, e grupos que às vezes até deviam ser protegidos e têm o efeito contrário. E porquê é que isto também acontece? Porque para quem se calhar não está muito na área, não é? A nossa audiência se calhar é muito diversificada, tenderia a pensar, mas não é suposto que os algoritmos sejam completamente objetivos, então, mas o que é que se passa? É verdade até certo ponto, ou seja, na programação tradicional, quem desenha tipicamente um algoritmo, primeiro diz exatamente o que é que pretende. Não é o que acontece, na maior parte dos casos, com algoritmos de inteligência artificial que aprendem com os dados. E faz muito lembrar aquele ditado que toda a gente conhece, não é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Ora bem, a inteligência artificial hoje em dia funciona exatamente ao contrário. Portanto, ela não faz o que é que nós dizemos. Isso é a programação mais tradicional. Ela faz aquilo que nós fazemos. Tendencialmente, a maioria dos algoritmos hoje em dia usa este processo de mímica. Olha para o passado, vê como é que as pessoas estão a fazer ou a reagir e vai tender a imitar. E, portanto, ele vai fazer o que nós fazemos e o que nós fazemos, infelizmente, está recheado muitas vezes de preconceitos, reflete inequalidades de oportunidades, por exemplo, para vários grupos, e tudo isso está nos dados que nós trabalhamos hoje em dia, e lembro-me de casos na altura muito falados, uns mais recentes, outros muito falados na altura, o caso, por exemplo, do Google Translate há uns anos atrás, que foi que alguém mostrou rapidamente através de alguns termos que em determinadas línguas não têm género, que o Google, ao traduzir, por exemplo, para inglês, cismava em, por exemplo, associar o doutor ao género masculino, ou a enfermeira ao género feminino, e por aí adiante. Ou seja, são coisas que parecem não ter muito impacto à partida, e que as pessoas não dão a devida importância, mas podem se introduzir nestes algoritmos que depois são usadas por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E isto pode ter um efeito de potenciar estas desigualdades. Lembro-me de outra, por exemplo, na Amazon, que foi muito falada, eu diria que um ano, dois anos, talvez, de um case study de uma falha de eles tentarem implementar um algoritmo para percorrer currículos, e candidatos na net, em busca daqueles que seriam mais promissores, e chegaram à conclusão, as equipas mesmo internas, que o algoritmo era altamente biased para os homens, para o género masculino. Porquê? Porque foi treinado com um dataset que já tinha em si próprio, não é que tivesse necessariamente um preconceito, mas dado a prevalência, naquele caso, do género masculino dos homens nos currículos que eram enviados, isso era perpetuado, não é? Só para vos dar algum exemplo. E, portanto, é uma coisa muito importante, pode ser crítica em alguns casos, em muitos casos é mandatória e é até regulamentada e regulada.
É verdade, e é importante, principalmente nas questões que, quando são massificadas, sistemas, como estavas a falar, de grandes empresas, eu acho que é muito importante essa regulamentação existir, para não estarmos a replicar coisas, comportamentos que fazemos, como tu disseste, essa é uma realidade que estamos a tentar combater, mas depois automatizamos e propagamos o problema de uma maneira ainda maior. É muito, muito interessante. São bons pontos, Rui. Muito obrigado. Vítor, passando também um bocado a palavra para ti, como é que tu vês então este tema de bias na inteligência artificial?
Eu acho que isto é um tema muito, muito relevante. E é de facto, esta questão do bias tornou-se ainda mais relevante com estas redes que nós temos atualmente, estas redes neuronais designadas por deep learning. Portanto, aqui ainda é mais problemático. E concordo também com aquilo que o Rui estava a dizer sobre a questão do dataset, porque estes algoritmos aprendem aquilo de acordo com os dados que lhes são ensinados. Se nós dizemos que um programador, os dados que introduzimos, por exemplo, sobre programadores, são 90% de homens e 10% de mulheres, o algoritmo pode começar a pensar, pode aprender que ser homem é uma característica relevante para ser programador. E nós, na verdade, como é que podemos endereçar isto? Bom, podemos endereçar isto, realmente, uma maneira é termos cuidado ao introduzir os dados, a introduzirmos dados que sejam suficientemente heterogéneos para evitar ter este preconceito, digamos, que o algoritmo tenha este preconceito. Mas também podemos utilizar uma panóplia de algoritmos que, no fundo, impedem que este fenómeno de overfitting aconteça. O que é que eu quero dizer com isto de overfitting? Estamos a falar de haver alguns inputs que são tomados como relevantes quando, na verdade, não são relevantes. Como, por exemplo, este do sexo. O género, não é? Portanto, isto não é importante para perceber se é um bom programador ou não, se é homem ou se é mulher. E então, na verdade, se formos considerar este input como importante para treinar a rede, na verdade estamos a fazer overfitting, estamos a considerar uma característica que depois, na verdade, não interessa. Como é que isto pode ser feito? Há vários algoritmos com que podemos alterar as redes neuronais. Talvez o principal, o algoritmo mais conhecido são os algoritmos de regularização, que na verdade o que fazem são alterar os neurónios de saída da rede neuronal, na verdade eliminando os picos, aquilo que é muito diverso, quanto mais for fora do normal, mais, mais o valor de pico de saída é compensado. Portanto, existem, há dois algoritmos muito conhecidos, o L2 e o L1, sendo que o L1 é, digamos, é mais simples, portanto, é apenas um algoritmo que visa, no fundo, fazer uma correção de picos direto daquele pico, e o L2 tem a ver com a correção em relação ao gradiente descendente, às square roots, às raízes quadradas dos contributos de neurónios de saída. Esse é talvez o algoritmo mais conhecido, mas existem outros. Existem também o algoritmo dropout, que também ganhou, está um bocado em voga neste momento, para precisamente para impedir o overfitting. São algoritmos que basicamente se baseiam em probabilisticamente, portanto, aleatoriamente, desligar uns neurónios de saída, colocando-os a zero. Mas, tirando, portanto, isto são alterações que nós podemos fazer nas redes neuronais, em particular deep learning, para evitar o overfitting. Mas há outras coisas que nós podemos fazer. Um exemplo do que podemos fazer é muito simplesmente treinar uma rede, portanto, usar o mesmo dataset várias vezes com diferentes valores de inicialização na mesma rede. Ou outra coisa que também podemos fazer para evitar estes problemas, estes fenómenos de overfitting é, por exemplo, usar duas redes semelhantes com pesos de iniciação diferentes e treiná-las para fazer isto. Contudo, só para terminar, é evidente que, todos estes algoritmos depois podem dar exatamente no contrário. Portanto, nós ao estarmos a tentar controlar o overfitting, podemos depois cair numa situação de underfitting. Ou seja, obtermos falta de generalização do algoritmo. E, portanto, eu direi que este é um assunto muito interessante para a inteligência artificial e em particular neste momento em que estamos na era do deep learning, é sem dúvida um assunto muito relevante para as redes de deep learning.
E no fundo, e é verdade, este é um equilíbrio que nos assiste desde o início, desde a génese deste tipo de algoritmos. É um grande insight, Vítor, obrigado, de como, das técnicas que existem e de como encontrarmos esse equilíbrio, no fundo. Eu acho que este, há um lado do bias que também tem, e o próprio Rui estava a abordar um pouco esse tema, que tem a ver com o que nós fazemos, os algoritmos aprendem com o que nós fazemos, não é? E para todos os efeitos, isso torna-se ainda mais, acho, evidente, e o Vítor estava a tocar nas questões das Deep Neural Networks como um bom exemplo de como conseguimos melhorar, mas eu acho que isto ainda se torna ainda maior nestas novas métodos de aprendizagem que nós temos, de aprendizagem contínua ou reinforced learning, que na realidade está a aprender com o que está agora a acontecer. E isso quer dizer que se a nossa heurística ou a forma como nós estamos a avaliar essa recompensa tiver algum bias, nós vamos perder um bocado o controle de como é que a coisa está a ser. Ou então, também pode acontecer o contrário, vou também fazer, se calhar, o contraposto do ponto pela positiva, que é se não tiver nenhum bias e for demasiado generalista, vai absorver, se calhar, coisas que nós também não queremos. Há um artigo muito interessante da Cornell University, exatamente sobre a introdução de bias em Deep Reinforcement Learning, e nós estamos a tentar, no fundo, criar modelos com isto que se fiquem algo específicos a um dado problema. E pronto, isso é perfeitamente normal, tem a ver com esta noção de inteligência artificial genérica, ainda é filosófica, não é? Ainda é ficção científica. Por isso, nós, a realidade é que estamos a treinar modelos para resolver certos problemas. E ao fazer, há certo tipo de bias que nós colocamos para focar o algoritmo num dado problema que, no modelo, desculpem, num dado problema, que o algoritmo é genérico, mas depois de treinado ficou específico para encontrar CVs, como no exemplo que o Rui estava a dar, ou outros. E isto aqui é uma realidade que nós temos que ter sempre em conta quando estamos a treinar, que é importante positivamente, introduzir também alguns valores, algumas coisas que são boas e que nós queremos que o algoritmo aprenda. E esses valores é bias, não é? Quer dizer, nós temos os nossos próprios valores e se falássemos uns com outras pessoas, pessoas vão introduzir, vão ver o mundo segundo os seus próprios valores. Isso é bom. E essa parte boa do bias também é interessante. Dou-vos um exemplo muito claro de quando é que isso não acontece e corre mal. O exemplo da Tai, do bot do Twitter que a Microsoft lançou em 2016, que estava a aprender com o mundo de uma forma bastante aberta, aprendizagem reforçada. Basicamente, quando recebia likes e retweets de certas frases... ou frases de resposta que pessoas davam aos tweets daquele bot, ela aprendia como sendo positivas. Se vocês pensarem nisto, isto é exatamente uma aprendizagem muito normal, não é? Quer dizer, se eu recebo likes, então isto é um bom métrica, uma boa heurística para o sucesso deste meu algoritmo, então vou aprender com isto. Se não colocar nenhum tipo de valor, nenhum tipo de filtro, o que acontece foi que em menos de 24 horas o bot começou a ter respostas ofensivas, até alguns statements nazis, porque as pessoas estavam a dar esses incentivos negativos, na realidade tinham likes, então estavam a ser interpretados como positivos, e de um momento para o outro, a Microsoft teve que retirar o bot, lançou uma segunda versão desse bot, que é o Zou, que por acaso até foi decommissioned neste ano, mas que a realidade é que o segundo já tinha um conjunto de valores, tinha algum bias que dizia não, mas mesmo que tenham muitos likes, há aqui coisas que não vais aprender. Por isso, esse tipo de filtragem, eu acho que é muito mais notório em aprendizagem reforçada, em aprendizagem continuada, é um bias positivo. Isso também, dando aqui um contraposto pela positiva também, nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas o bias tem esses dois lados. Rui, passando se calhar também para ti, como nota desta questão dos bots, e passando um bocado se calhar para o contraponto para a parte de Natural Language Processing, da NLP, o que sentes então no ramo da AI que esteja relativo a este bias, outras técnicas que podem ser usadas para diminuir?
Vou manter-me ainda no tom positivo, agora mais uma vertente do NLP e também de algumas soluções para combater este enviesamento. Eu acho que a principal de todas, portanto, se ignorarem e se não ouvirem praticamente nada do que eu vou dizer a seguir, mas é tenham isto em mente. E tenham isto em mente em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de uma solução ou de um produto que use técnicas de inteligência artificial. E esse é o ponto importante. Portanto, isto não pode ser algo que é pensado no final. Olha, nós tivemos aqui 3 ou 4 meses a desenvolver o algoritmo e agora vamos ver se ele é biased. É má ideia. Okay? Não, é muito boa ideia fazê-lo, é má ideia fazê-lo só no final, porque pode invalidar muita coisa. Portanto, isto tem que começar logo de início. Há vários algoritmos para fazer audit. Eu acho que praticamente desde a Google, Microsoft, IBM têm plataformas muito interessantes para fazer audit de algoritmos, tanto para informação estruturada como para NLP. Na vertente do processamento de linguagem natural, eu acho que honestamente em termos de bias é das áreas mais importantes hoje em dia, porque a utilização de modelos pré-treinados este prolifera hoje em dia na área do processamento de linguagem natural de uma forma muito marcada, ou seja, toda a gente pega num modelo de linguagem, os chamados modelos de linguagem, que foram treinados com milhões e milhões de artigos, sem grande critério, a meu ver, portanto são milhões e milhões de artigos que aprendem mais ou menos a perceber os padrões de uma determinada língua. Agora, e aprendem muito preconceito com isto. E a maioria destes modelos são depois muito fáceis de usar, qualquer pessoa pega num modelo destes sem se aperceber que ele está altamente biased. É interessante também, por exemplo, há depois quem já publique alguns modelos de linguagem específicos onde o bias é reduzido. Uma notícia também positiva, que eu achei particularmente positiva, a OpenAI publicou agora um dos seus modelos mais conhecidos nesta área do NLP, que é o chamado GPT-3, e colocou disponível, divulgou o paper, o GPT-3 acho que não está disponível por algumas precauções, mas no paper do GPT-3, eles fazem também, têm um capítulo só dedicado a que biases e que preconceitos e que enviesamentos é que foram detectados. No mega modelo, com acho que são 175 bilhões de parâmetros, e efetivamente, mais uma vez, eles reportam a nível de raça, a nível de religião, a nível de género, que efetivamente existem bias naqueles modelos. E não é fácil retirar, e já agora uma nota para quem possa ver isto numa perspectiva mais naiva, que é, eu estou a treinar aqui um modelo, por exemplo, para que vai decidir se eu devo dar crédito ou não a uma pessoa, e alguém diz, mas eu não posso discriminar com base no género ou com base na religião, que tipicamente até é um atributo praticamente proibido de usar nestes modelos, mas não chega a remover o atributo. É muito mais complexo do que isso, porque vocês podem remover o atributo, mas ele vai apanhar o padrão noutros atributos e, portanto, isso não chega. Vão, consultem o GitHub, há muitas frameworks hoje em dia para fazer audit e muitas também para fazer o fix dos algoritmos para garantir que eles são mais justos, sendo que a justiça também tem várias métricas de avaliação e não são fáceis. Às vezes, aliás, quase sempre vocês têm que escolher. Ou seja, o que é mais importante para mim em termos de justiça, e também muitas vezes isso obriga a que vão ter que sacrificar a performance dos modelos. Não quer dizer que seja muita, mas pode obrigar a isso. Mas há muita tecnologia hoje que já acho que não é desculpável dizer que não há tecnologia, não. Já há tecnologia para detectar e para otimizar alguns destes algoritmos.
Sem dúvida, isto leva-nos àquele tema bastante humano, não é? Que se nós, muitas destas discussões sobre se devíamos ou não considerar ou encontrar certos padrões e esse bias humano que nós transportamos nestes algoritmos, se nós não sabemos eliminá-los em nós, também é muito difícil também medir e ser justo, a questão da justiça verdadeira e absoluta, na avaliação que fazemos depois também do output.
É interessante essa questão, estava-me a lembrar, que havia quem diga, e é verdade, que apesar de tudo, estes modelos permitem-nos olhar para estes enviesamentos e preconceitos de uma forma mais objetiva, coisa que nós não conseguimos às vezes. E olhando agora para estes modelos, conseguimos efetivamente fazer isso, e se calhar, por exemplo, fazer uma análise ao longo do tempo, seria interessante, olha, ao longo do tempo, será que, até mais importante para mim, a tendência, será que o bias, apesar de haver no modelo, mas está a melhorar ou está a piorar ao longo do tempo nos vários artigos que foram treinados, por exemplo, seria uma análise também interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. E depois também, se calhar, lições que nós podemos fazer para nos conhecermos a nós melhores. Quer dizer, no fundo, nós estamos a conhecer a máquina, a programar a máquina, é um microscópio um pouco na direção ao contrário, que é para nós. Nós estamos, que é que nós, como sociedade, consideramos que é justo e que estamos a querer ensinar estas máquinas como sendo justo, que é que vamos praticar. Pegando neste tema, continuando neste tema de humano, Vítor, ainda ligado ao bias.
Pois eu acho que é mais fácil, mesmo assim, retirar o bias das redes neuronais artificiais do que retirar o bias dos humanos, infelizmente. Acho que os algoritmos, posso dizer que algoritmos entre aspas, são completamente distintos. Porque, se calhar, para tirarmos o bias dos humanos, vamos precisar de muita educação, de muita informação, e no fundo isso vai demorar, se calhar, não vai ser para a nossa geração, vai ser coisas que vão demorar muito tempo. Aliás, basta ver o telejornal para percebermos como ver estas notícias, por exemplo, sobre o racismo nos Estados Unidos, como o preconceito no século XXI continuamos a ter preconceitos e os humanos continuam a ser completamente biased. Bom, mas como a verdade também é que as redes neuronais artificiais são inspiradas nas redes neuronais biológicas. E a verdade é que nós conseguimos, como eu estava há pouco a falar, de alguns algoritmos de regularização, no fundo, portanto, eu não sei se expliquei isto bem, mas o que se trata é de nós alterarmos, de introduzirmos parâmetros na rede neuronal, portanto, é mesmo em introduzir parâmetros de correção, tipicamente parâmetros de correção do erro, não é? Estas redes são backpropagation e aprendem, digamos, os erros, não é? Dito assim. E, portanto, nós temos maneiras efetivas, temos algoritmos para eliminar o bias das redes neuronais artificiais. O que não deixa de ser um pensamento muito interessante, como estava ali a dizer o Rui, e especulando um bocadinho, dizer, bom, se calhar isto até nos vai-nos permitir no futuro perceber como é que conseguimos, eventualmente, até retirar preconceitos das pessoas, não é? Dos humanos, não é? Mas a verdade é que, para já, nós temos à nossa disposição uma série de estratégias para retirar o bias dos algoritmos de inteligência artificial. Eu só queria falar aqui de mais uma, portanto, é uma maneira um bocadinho típica de treinar uma rede neuronal, portanto, a aprendizagem supervisionada, que é quando eu estou a treinar na rede neuronal, portanto, o que está a acontecer é que este erro que eu estava a falar, que pode ser corrigido, por exemplo, por métodos de regularização, vai diminuindo. Mas, se começar a haver overfitting, o que passa a acontecer quando temos overfitting, portanto, os tais picos, não é? Depois são corrigidos por esses fatores L1 ou L2, a rede começa, o erro começa a aumentar. Portanto, se eu estiver a controlar, se eu estiver a fazer gestão desse erro, eu posso, no fundo, terminar a aprendizagem numa fase precoce. E quando estou a fazer, se eu terminar a aprendizagem mais cedo, antes dela estabilizar no meu delta o tal valor que eu estabelecer para como erro mínimo, portanto, basicamente, se os alunos param quando o erro atinge um determinado valor, o que vai acontecer é que eu provavelmente vou conseguir evitar o tal overfitting e com isto controlar o bias da rede neuronal. Portanto, isto em termos práticos. Existem, de facto, alguns algoritmos, isto é uma área difícil, que nos permitem controlar o bias nas redes neuronais artificiais. Infelizmente, o problema sério é que, realmente, como estavas a dizer, Marco, é nos humanos, pá. Controlar temos que inventar um algoritmo para controlar o bias na espécie humana. É uma tristeza, não é?
Estava-me aqui a lembrar, agora um bocadinho off-topic, mas estava-me a lembrar ainda, foi na semana passada, estávamos aqui a fazer umas experiências, e essa questão é um bocadinho off-topic, mas do overfitting, porque o deep learning tem um fenómeno que nem sempre aparece, e por acaso foi interessante, nós estávamos aqui a correr uma coisa e ele apareceu pela primeira vez, no caso nós tínhamos aqui em concreto, que é o fenómeno de deep double descent, que na prática é aquela curva de validação que vocês, muito no machine learning tradicional, a partir de um certo momento, o validation performance começa a piorar. Bem, tipicamente podemos parar aí, mas a verdade é que em muitos cenários, com deep learning, a curva tem um padrão dupla descida. Portanto, ela desce, depois começa a subir, mas mais à frente, é incrível ainda, não é exatamente muito bem percebido porque é que isto acontece, algumas teorias, mais à frente ela vai voltar a descer e vai conseguir melhor performance do que o ponto inicial. Chama-se o deep double descent, é um fenómeno muito intrigante, que me intriga bastante, e estava a ouvir agora a propósito early stopping e tudo isso. Vão ver, é muito curioso, muito curioso.
Boa partilha, Malta. Eu, assim, só a título de conclusão, eu só partilho também que existe também as questões dos modelos de computer vision, que ainda não tínhamos falado muito nisso, que também estão muito ligados a estes modelos de deep learning, e que também têm problemas de treino muito parecidos com os linguísticos que o Rui estava. Acabamos por não cobrir muito isto, mas existem efetivamente muita polémica à volta de a maior parte destes modelos ter sido treinado com pessoas brancas, não é? De cor branca, e as pessoas de cor negra não são suficientemente representativas nos modelos de facial recognition, e em muitos casos, alguns destes modelos até que estão a ser utilizados mass market, não são capazes, com precisão, ou até mesmo, não são mesmo capazes, de detectar uma percentagem não negligenciável da comunidade negra, o que para todo o efeito é um bias não positivo, não é? na realidade.
Exemplo, esse de bias, exatamente.
Sim, e isto é normal, quer dizer, as pessoas nesse, não foi também para defender um pouco as pessoas que provavelmente estão a programar isto, não tiveram nenhuma intenção de ser racistas, parece que o modelo é racista, mas as pessoas em si não são racistas, efetivamente usaram bates de fotografias e a maior parte, infelizmente, dos datasets que estavam a ser usados, principalmente na génese destes algoritmos de detecção facial, eram de pessoas brancas.
E refletem, as pessoas não se apercebem que refletem muitas vezes desigualdades de oportunidade que já vêm muito de trás. E, portanto, às vezes pode, não é daquela equipa, ou não, é desigualdades que vêm de muito de trás. Então, e que às vezes até artificialmente nós temos que contrapor nos datasets ou de alguma maneira para ir gradualmente eliminar essa desigualdade.
Os grandes algoritmos, as grandes empresas que fazem isto, Microsoft, IBM e não só, no último ano, isto foi uma polémica muito grande no ano passado e neste último ano, estes algoritmos agora, os grandes já estão a atender, ou outros já têm este problema até bastante mitigado, mas foi um trabalho que tiveram que fazer, artificial, no fundo é... criar um dataset mais específico que já não é o dataset inicial, introduziram muitas fotografias de pessoas de cor para resolver o problema de racismo que estava a acontecer, no fundo, ou de discriminação, vamos dizer assim, de cor.
Isto acontece também muito relativamente ao género, por exemplo, porque era cor, raça, os homens, sim, muito, muito beneficiados, tipicamente nestes algoritmos.
É, mas também atenção que também é possível, como eu estava a bocado a dizer, um bocadinho alterar o dataset, outra coisa que também é possível recalibrar, vá, utilizando a linguagem, regularizar os algoritmos, não é? Portanto, temos aqui duas maneiras de intervir, não é?
Sim.
Enfim.
Pronto, e este é o tempo que nós tínhamos para esta nossa primeira parte. Vamos avançar para a nossa nova rúbrica de notícias. Bem-vindos à nossa nova rúbrica AI News, um novo segmento que lançamos hoje, neste episódio, para vocês e que passa por fazer um pouco... uma parte sobre dos nossos episódios, vai fazer para começar a estar em todos os nossos episódios. Esta rubrica de hoje, da AI News, e que será o tradicional a partir de agora, vamos trazer três notícias. Cada um de nós, do episódio da nossa equipa, vai falar um pouco sobre, explica-vos um pouco esta notícia, algum comentário, e vocês ficam a saber um pouco mais sobre o que está a acontecer no mundo da AI. Rui, queres dar o pontapé de saída e fazer as honras de apresentar a primeira notícia da nossa rubrica?
Sim, claro, com gosto. Olha, vou trazer no tópico que estivemos hoje a falar, mas eu vou trazê-la na mesma, porque acho que é pertinente. É uma notícia muito, muito recente, de que quer a Microsoft e a Amazon e a IBM, nestas últimas semanas, anunciaram que vão impor bastantes restrições na maneira como fornecem tecnologias de reconhecimento facial, principalmente para a polícia e para equipas de segurança, de inteligência interna, principalmente até estarem regulados, isto é muito também no caso dos Estados Unidos e com esta polémica toda que tem surgido também nos últimos tempos e também muito na sequência daquilo que falámos no episódio 2, que estas tecnologias têm muitas limitações, têm muitos bias, precisam de ser muito bem regulamentadas e, portanto, pelo menos estas três, a Google não sei, não estava aqui nas notícias, mas a Microsoft, a Amazon e a IBM anunciarem restrições na maneira como terceiros podem usar estas tecnologias. Eu pessoalmente acho que fazem bem, é preciso realmente muito, muito cuidado nesta área e precisamos aqui de alguma regulamentação também e muito cuidado para quem trabalha nesta área em geral.
Verdade, eu até acrescento que, por acaso, há uma entrevista muito boa do Brad Smith, onde ele fala no Washington Post exatamente sobre isto e gostei muito de ver, da minha parte pessoal, gostei muito de ver a postura também da Microsoft e não só, da Amazon e da IBM, porque ou nós temos a regulamentação ou então isto... Estamos a assumir demasiada responsabilidade para certas coisas, nomeadamente na segurança, nas questões policiais. Acho que é importante.
É muito relevante que as principais software houses do mundo que tenham também uma posição sobre isso, porque vai influenciar tudo o resto.
Exatamente, exatamente.
Acho que é muito positivo.
Vítor, que notícia então trazes tu para esta rua?
Olha, eu também trago uma notícia, não é uma notícia tão recente, já tem a notícia do MIT, na MIT News, que é o lançamento de um livro, intitulado Data Feminism, da Catarina Dinásio. E porquê é que eu escolhi esta notícia? Bom, ela está relacionada precisamente com o tema que nós estivemos a discutir hoje, que o bias na inteligência artificial, mas também para mais do que o livro em si, e eu aproveito para dizer que não tenho nenhum interesse comercial no livro, para que fique bem claro, mas o que eu acho que aqui é interessante dizer é que este problema do bias e da discriminação dos dados também influencia o género, claramente. E como nós sabemos, ainda hoje também eu dei alguns exemplos, influencia muito, sobretudo prejudicando o género feminismo. Portanto, além de apresentar este livro, sobretudo gostava mais que esta... A ideia, a própria existência do livro nos fizesse pensar como é importante a questão do bias, em particular em relação às mulheres.
Verdade, Vitor. Eu então, a notícia que eu vos trago também é do início, do final do mês passado, quase início deste mês, não é absolutamente recente, pronto, mas é uma coisa que eu recentemente comecei a utilizar bastante. A Microsoft anunciou o lançamento de um update para um conjunto de funcionalidades novas muito interessantes para a Cortana, que ajudam imensas pessoas, principalmente nesta ótica de filosofia de trabalho remoto ou mais digital, ou até mesmo pessoas que já são muito produtivas nesta componente e tornarem-se mais produtivas. Eu considero-me uma dessas pessoas e para mim foi uma novidade que não sei se todas as pessoas que nos estão a ouvir possam conhecer. O update melhora um bocado as funcionalidades de produtividade da Cortana, uma integração muito maior com as ferramentas do Office 365, e-mail e tudo, e o que ele depois faz é começa a ler, tem umas coisas incríveis nos e-mails, que é começar a ler os meus e-mails e começa-me a enviar briefings diários sobre esses briefings, é uma funcionalidade que vocês podem fazer em Enable, e depois, a partir do momento em que tem isso no vosso Office 365, ela vai-vos criar umas notícias, quase um briefing de, olha, este e-mail tinha aqui uma tarefa para ti, já fizeste, não fizeste. Depois tem botões interativos no próprio e-mail, que me pode criar tarefas, ou então ele sugere-me, olha, se quiseres eu reservo-te meia hora da manhã para fazeres isto, e eu clico lá e ele já me sugere ali umas horas dentro do meu horário, onde eu não tenho nada, para fazer focus time. E depois também tem uma coisa muito gira, que é faz-me os meeting briefings, que é, para esta reunião que vais ter amanhã, tenho aqui um conjunto de documentos que foram anexos à reunião e tudo, e lembra-me que se calhar eu tenho ou que ler aqueles documentos ou fazer qualquer coisa. Confesso que comecei a ficar um bocado dependente e viciado nisto, um update que depois que partilhamos o link, como partilhamos os links das outras notícias, destas notícias nos comentários deste podcast, mas fica para vocês que queiram utilizar mais a Cortana, ou então para serem mais produtivos e usarem a Cortana para ser isso, eu confesso-vos, estou rendido a isto.
Fiquei cativado, Marco. Vou checar isto muito bem. É interessante porque já por vezes dei por mim a pensar nesta área de inteligência artificial, se realmente não haverá uma forma mais inteligente de gerir as nossas tarefas, no sentido de termos algo que percebe o nosso comportamento e, com o tempo, me começar a dizer, a indicar, olha, eu acho que agora de manhã devias fazer esta tarefa, esta tarefa, esta tarefa, porque olhando ao teu histórico, tipicamente resolves isto melhor durante a manhã, durante a tarde, ou seja, fazer uma gestão automática do que é que eu tenho que fazer a seguir. É um bocado radical, mas eu acho que já estivemos mais longe.
Uma boa ideia. Estivemos
mais longe. É verdade que a teoria dos agentes de software começa precisamente com esta ideia da delegação das tarefas tediosas no software. Durante os anos 80, foi a verdadeira força motriz da criação de software inteligente. Foi precisamente esta, a ideia de pôr o software, no fundo, a fazer as coisas chatas que nós não queremos fazer, não é?
Exatamente, exatamente. E depois também tenho o lado, para mim, que me ajuda imenso, que é, nós de vez em quando somos bombardeados por completo com e-mails e com coisas que temos que fazer e vamos tentando manter isso um bocado organizado, mas a realidade é que neste momento o ritmo está tão rápido que há dias onde é difícil e tenho que confessar que é difícil. E se tivesse uma assistente que me dissesse, olha, não te esqueças que ainda tens esta coisa pendente para amanhã, ou para esta reunião de outra forma, ou tinhas aqui um action point que não deste resposta a este e-mail, se calhar devias ver. De vez em quando pode não ser nada e temos alguns falsos positivos, mas tem-me ajudado imenso a garantir, principalmente neste período onde as coisas estão muito mais digitais e está muito mais gente com esta necessidade de falar, a manter-me up to date e não deixar cair nenhuma bola com tantas bolas no ar, no fundo. É isto, foi o tempo que nós tínhamos para esta rúbrica e para este episódio. Foi um episódio cheio de ideias, conversa muito interessante, novidades e agora também notícias na nossa nova rúbrica. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial, uma conversa informal, cheia de conteúdo e neste novo formato agora, que espero que seja do vosso agrado. Obrigado, um obrigado muito grande, não é? A esta equipa, aos meus parceiros de sofá, Vítor, Rui, muito obrigado por mais um episódio espetacular.
Obrigado.
Obrigado a todos que nos estão a ouvir desse lado, é para vocês que nós fazemos este conteúdo, por isso um grande obrigado para vocês. Caso tenham temas, ideias, coisas que gostassem de ver discutidos nos próximos episódios, sugestões, qualquer comentário ou qualquer tipo de feedback, façam-nos chegar isso, nós gostávamos de ouvir esse feedback, ouvir essas ideias, é só nos mandarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Caso não tenham ainda subscrito este episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum dos futuros episódios que vamos continuar a fazer para vocês. Podem encontrar-nos nas principais plataformas, desde Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, entre outros. Por isso, estejam à vontade na plataforma que vocês quiserem ouvir, muito provavelmente estamos lá. Fiquem atentos dentro de 2 semanas para mais um episódio. Até lá, um muito obrigado por estarem desse lado. Muito obrigado, equipa, mais uma vez. E juntamos-nos todos, então, para um próximo episódio e continuamos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado.